no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
72 famílias de comunidades quilombolas de Santarém são beneficiadas com crédito instalação. Plano de gestão territorial reforça ações ambientais na terra indígena São Marcos. Guia orienta a comunicação sobre poluição do ar e mudanças climáticas. E coleta da campanha da fraternidade destina recursos para a Fazenda da Esperança em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Na edição de hoje, famílias quilombolas em Santarém assinam o contrato do crédito instalação. O processo de assinatura, organizado pelo INCRA e FOX, beneficiou 72 famílias de 5 comunidades quilombolas. Confira os detalhes com Daniela Pantoja.
O Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA-SR30, e a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, realizaram na manhã desta quarta-feira o ato de assinatura dos contratos do crédito instalação, apoio inicial, de 72 beneficiários quilombolas de diferentes territórios da região. Foram beneficiadas famílias dos territórios quilombolas de Maria Valentina, Murumuru, Bom Jardim, Tinigu e Pérola do Maicá. O crédito instalação é uma política pública que visa apoiar financeiramente as famílias beneficiárias e contribuir para melhorias nas condições de vida, produção e organização comunitária. Reginaldo Pereira, técnico do INCRA SR30 em Santarém, no setor de crédito de instalação, explica como será executado esses contratos com as famílias beneficiadas.
Essas famílias, elas têm o direito de receber esse crédito através do decreto 11.536, de 23 de junho, para poder acessar a modalidade de apoio inicial. Atualmente, esse valor está no valor de R$8.000. As famílias vão devolver em até 3 anos 10%, né? Vão ter um desconto, um abatimento de 90% do valor. E elas podem comprar itens de primeira necessidade, podem comprar alimentação, remédios, pode comprar vestuário, pode comprar itens para casa, ou também pode aplicar entidade produtiva, né, como criação de aves, horticultura, criação de bovinos, se for o caso, agricultura também, pesca, se alguma família também tiver com pesca. Essa é a forma de acesso ao crédito. Essas famílias terão que pagar esses 10%, né, até 3 anos, através de um boleto. Elas são famílias reconhecidas dos territórios quilombolas.
A iniciativa representa um passo significativo na garantia de direitos e no fortalecimento da autonomia das comunidades quilombolas por meio do acesso às políticas públicas essenciais para a permanência digna nos territórios, como relata Miriane Coelho, presidente da FOX.
A FOX vem fazendo incidência no INCRA para que o INCRA avance com essas políticas públicas que é direito de assentado de reforma agrária, né? E os territórios quilombola, eles não poderiam ficar sem esse direito. Então, hoje nós temos esse passo importante para os territórios quilombola, que é um investimento de quase 500 mil dentro das comunidades. Isso para nós gera renda, gera segurança alimentar por algum período para essas famílias. Então, nós, enquanto movimento quilombola, que estamos lutando juntamente com os territórios quilombola, com as associações, hoje para nós é um marco importante.
De acordo com João Lira, coordenador da comunidade Murumuru, esse contrato é muito importante, pois vai incentivar os comunitários a apoiarem o trabalho das associações e ainda melhorar as produções da agricultura familiar. A comunidade tem 136 famílias, dessas 14 foram beneficiadas.
Eu acho que é de grande importância para o nosso povo, é para que vai servir até como incentivo para que muita gente que não apoia, que não acredita no movimento, na associação, na federação, eles entendam que não depende só da gente. Então é muito importante esse valor para que as pessoas tenham um suporte para desenvolver o seu trabalho da agricultura familiar e também para melhorar sua qualidade de vida.
Para Isabel dos Santos, da comunidade Bom Jardim, o crédito será essencial para fortalecer suas produções de galinhas, melhorias na roça e até na reforma de sua casa.
É de muita importância para mim, minha família, esse benefício. E a gente, agora estava conversando que a gente vai sentar para a gente se organizar, né? Para ver o que é que a gente vai fazer. Nós já somos idosos, agora a gente tem que juntar os filhos, né? Reunir com os filhos para decidir o que a gente vai fazer. Mas é de muita importância esse crédito. A gente pode ampliar na criação de galinha, ou trabalhar com roça, ou na agricultura, fazer uma reforma na nossa casinha, né?
A atividade aconteceu na sede da Colônia de Pescadores E20, em Santarém. Antes do processo de assinatura, os beneficiados receberam orientações sobre o contrato. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Federal combate crimes de abuso sexual infanto-juvenil na internet no Maranhão. Operação Conteúdo Proibido 19 cumpre mandados de busca e apreensão. As informações com Jamile Soares.
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 25/3, a Operação Conteúdo Proibido 19, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública Estadual e com o Conselho Tutelar. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Caxias, no Maranhão. Durante a ação, equipamentos de informática e mídias de armazenamento foram apreendidos e serão submetidos à perícia criminal, com a finalidade de extrair e de analisar dados que possam contribuir para a identificação de vítimas e de responsáveis pelos crimes. A operação tem como objetivo colher elementos de autoria e de materialidade em diligência, que é pura prática de crimes de abuso sexual e de exploração sexual de crianças e de adolescentes por meio da internet. Caso confirmadas as hipóteses investigadas, os envolvidos poderão responder pelos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de material contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Embora o termo pornografia ainda conste no Estatuto da Criança e Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes. A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem em situações suspeitas também são medidas importantes de proteção. Com informações da Polícia Federal, de Santarém, Jamile Soares para a Rede de Notícias da Amazônia.
Plano de Gestão Territorial é entregue e reforça a orientação das ações ambientais na terra indígena São Marcos, em Roraima. A entrega foi feita pelo Conselho Indígena. Os detalhes com Luana de Oliveira.
A coordenação da Associação dos Povos Indígenas da Terra de São Marcos recebeu na última terça-feira o documento oficial do Plano de Gestão Territorial e Ambiental, o PGTA, instrumento que orienta o planejamento e o uso sustentável dos recursos naturais na terra indígena São Marcos. A entrega foi realizada pelo Departamento Ambiental do Conselho Indígena de Roraima e representa um passo importante para a organização das ações voltadas à proteção do território e à preservação ambiental. O documento reúne diretrizes que ajudam as comunidades a planejar o uso da terra de forma responsável, considerando as necessidades locais e os conhecimentos tradicionais. Na prática, o PGTA funciona como um guia para orientar decisões sobre manejo dos recursos naturais, proteção de áreas sensíveis e desenvolvimento de atividades que contribuam para a sustentabilidade das comunidades indígenas. A iniciativa também reforça a autonomia das comunidades na gestão de seus territórios, fortalecendo a governança local e a capacidade de planejamento coletivo. Além disso, o documento pode apoiar ações voltadas à melhoria da qualidade de vida, à segurança alimentar e à preservação cultural dos povos que vivem na região. A entrega do plano marca um novo momento para a organização das ações territoriais na terra indígena São Marcos, ampliando as ferramentas de gestão e contribuindo para a proteção do meio ambiente e dos modos de vida tradicionais. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Rio Branco é a cidade que menos investe em saneamento básico do país.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Guia orienta comunicação sobre poluição do ar e mudanças climáticas. O documento busca apoiar jornalistas, comunicadores e formadores de opinião na compreensão e na divulgação qualificada do tema. Informações com Daniela Pantoja.
A poluição atmosférica é um dos grandes desafios contemporâneos e uma pauta cada vez mais frequente no jornalismo e na comunicação. A qualidade do ar afeta diretamente o meio ambiente e a saúde humana, contribuindo para o agravamento das mudanças climáticas e causando milhares de mortes todos os anos. Porém, este é um tema cercado por desinformação, simplificações e lacunas na comunicação. Esse cenário é o ponto de partida do Guia Comunicação de Qualidade do Ar, um guia sobre poluição atmosférica e mudanças climáticas para comunicadores, elaborado pelo Instituto AR, com apoio do Instituto Itaúsa. Um exemplo de como informações deste tema não têm chegado massivamente às mídias foi quando, em 2024, a cidade de Porto Velho, Rondônia, registrou a pior média anual de concentração de poluição do ar no Brasil. Mas por que o assunto não foi publicado como deveria? A resposta está no que se chama desertos de informação, que são áreas da região amazônica que são ricas em biodiversidades, mas pobres em cobertura jornalística, como explica Maria Vitória Bellini, analista de comunicação do Instituto AR.
Em 2024, a cidade de Porto Velho, no coração da Amazônia, registrou a pior média anual de concentração de poluição do ar no Brasil. Esse é um dado alarmante que provavelmente nos faz perguntar por que uma informação tão grave como essa, que afeta diretamente a saúde de milhares de pessoas, não foi divulgada de forma ampla. Por que costumam endereçar a imagem da Amazônia como se ela não fosse poluída, né? Como se não houvessem picos de poluição, de queimadas? A resposta, em grande parte, está no que a gente chama de desertos de informação, que são áreas da região Amazônia que são ricas em biodiversidade e cultura, mas pobres em cobertura jornalística. O que acontece é que as notícias acabam não ecoando e a realidade da poluição, das queimadas e dos seus impactos na saúde fica muitas vezes invisível para o resto do Brasil e para o mundo. E se a gente não tem dado, a gente não tem manchete. E se não temos manchete, principalmente a percepção de risco da população acaba diminuindo.
Maria Vitória destaca ainda que o guia ajuda principalmente a entender como traduzir esses dados técnicos de qualidade do ar em uma linguagem que todos possam entender e assim construir narrativas que mostrem a conexão direta entre poluição do ar, mudanças climáticas e saúde.
Essa iniciativa é uma ferramenta poderosa para comunicadores de diversos perfis, jornalistas e para qualquer um, na verdade, que tenha interesse em entender mais sobre o assunto e falar sobre ele. O guia ajuda principalmente a entender como traduzir esses dados técnicos de qualidade do ar em uma linguagem que todos possam entender. E ensina também a construir essas narrativas que mostram a conexão direta entre poluição do ar, mudanças climáticas e saúde. O objetivo principal dele é capacitar pessoas para que informações como essa de Porto Velho não se percam mais. Especialmente porque a gente entende que informar com qualidade é o primeiro passo para começar a transformar a nossa realidade. Para quem se interessou por esse guia, ele está disponível gratuitamente no site do Instituto AR. Então é só acessar institutoar.org.br que você tem acesso a esse material riquíssimo.
O material reúne conceitos, definições e recomendações para comunicação correta e eficiente sobre um problema que envolve ciência, saúde pública, meio ambiente e políticas públicas. A proposta do guia serve como material de consulta e referência para comunicação qualificada sobre poluição do ar. Ele reúne também fundamentos científicos, conceitos básicos e referências que podem orientar a cobertura jornalística e a produção de conteúdos sobre o assunto. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
capital Rio Branco é a cidade que menos investe em saneamento básico no país. Conforme dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil na última quarta-feira, o município destinou apenas R$ 8,99 por habitante. O investimento mínimo deveria ser 25 vezes a mais do que este valor. Em comparação com o estudo anterior, a maior cidade do Acre caiu uma posição e ocupa a posição 98 na lista do saneamento 2026, à frente somente de Porto Velho e Santarém. Os dados fazem parte do levantamento anual sobre saneamento nas grandes cidades brasileiras, elaborado com base nas informações mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, referentes a 2024. Até 2017, o Instituto utilizava o recorte das 10 melhores cidades e 10 piores cidades, e Rio Branco não aparecia na lista. Com a adoção de análise de 20 melhores e 20 piores cidades em 2018, a capital acreana surgiu entre os piores índices. Considerando o investimento por habitante, Rio Branco está na 100ª posição entre as 100 maiores cidades, com média de R$ 8,99, muito abaixo do estimado pelo Plano Nacional de Saneamento, que estabelece o valor mínimo de R$ 231,09 para garantir a universalização dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto. O estudo também destaca que o marco legal de saneamento estabelece a meta de fornecimento de água para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90% até 2033. Rio Branco também ficou na posição de número 97 na lista de porcentagem da população com acesso à água potável. De acordo com o relatório, 46,74% dos moradores da capital acreana contam com o serviço que agora é prestado pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco. A capital acreana também está entre as 10 cidades com maior índice de perdas na distribuição de água, na posição 94, com uma taxa de 53,35% de volume perdido na distribuição do consumidor. As informações são do G1 Acre. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia.
A coleta da campanha da fraternidade destina recursos para a Fazenda da Esperança Parintins. O espaço será construído na Vila Amazônia. Acompanhe com Júlia Viana.
A Diocese de Parintins convoca os fiéis para a coleta nacional da campanha da fraternidade 2026, marcada para 29 de março, domingo de Ramos. Neste ano, parte dos recursos arrecadados ficará no município e apoiará a construção da Fazenda da Esperança, na Vila Amazônia. A iniciativa destaca a importância da solidariedade e do compromisso social diante das dificuldades habitacionais enfrentadas por muitas famílias no Brasil. De acordo com o bispo da Diocese de Parintins, Dom José Albuquerque de Araújo, uma parte dos recursos arrecadados na coleta nacional da Campanha da Fraternidade 2026 ficará na Diocese e será destinada para a construção da unidade da Fazenda da Esperança, na Vila Amazônia.
Como o tema da campanha da fraternidade deste ano trata sobre a questão da moradia, toda a coleta, toda a nossa contribuição das celebrações, toda a nossa diocese irá ser revestido para o Fundo Nacional de Solidariedade. E uma parte desse dinheiro arrecadado será investido aqui entre nós, ajudar a construir a casa, a primeira casa, para os internos na Fazenda da Esperança, aqui na Vila Amazônia, que vai atender toda a região aqui do Baixo Amazonas. Então, a nossa coleta do domingo próximo e também desde o sábado será destinado para essa finalidade.
Segundo Dom José Albuquerque, o projeto também prevê a construção de abrigos em Parintins e no município de Maués.
Um outro projeto que nós iremos encaminhar, nós precisamos ajudar a restaurar duas moradias para os nossos irmãos indígenas do povo Sateretê. uma casa que está lá em Maués e outra casa aqui em Parintins, onde é uma casa, onde é um abrigo para as famílias, para quem vem fazer tratamento médico, para quem está de passagem. Como o tema da campanha fala sobre moradia, para poder a gente também se solidarizar com todos aqueles que não têm onde morar, para aqueles que estão em situação de rua, e aqui em Parintins já começam a aparecer essas pessoas que estão dormindo e vivendo nas ruas. Então, a nossa maneira da gente vivenciar a prática e os exercícios quaresmais.
A Fazenda da Esperança já mantém uma unidade em Maués há mais de 5 anos. O trabalho apresenta resultados positivos na recuperação de dependentes químicos. Voluntários, muitos deles ex-internos, participam da missão e ajudam outras pessoas no processo de reabilitação. Com produção de Yolanda Mendes, de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Técnicos do programa Bolsa Verde visitam comunidades e aldeia na Flona do Tapajós. A atividade busca incentivar práticas de conservação ambiental e geração de renda para as famílias. Confira com Daniela Pantoja.
Desde terça-feira, uma equipe da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATE, GR Assessoria e Planejamentos de Projetos Agropecuários, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Projeto Saúde e Alegria, UPSA, e associações comunitárias, está promovendo uma série de atividades em comunidades e aldeias da Floresta Nacional do Tapajós, a Flona. A atividade integra o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, o ATER Socioambiental Bolsa Verde, desenvolvido nas comunidades desde 2025. A proposta é fazer um monitoramento e processo de escuta dos comunitários sobre as percepções e avanços do ATER Bolsa Verde dentro da Flona. Uma das reuniões aconteceu na comunidade São Domingos. De acordo com Niro Barrios, analista técnico da ANATER, ao longo das reuniões é possível perceber a construção e fortalecimento de políticas públicas para que as populações possam acessar.
Para nós hoje está sendo uma grata satisfação visitar aqui a comunidade de São Domingos, dentro do programa ATER Bolsa Verde, onde a nossa ANATER tem essa parceria com a GR, essa empresa parceira, na execução do programa Bolsa Verde aqui nessa comunidade e nas outras comunidades também. Está dando para a gente perceber, ao longo das reuniões que a gente tem feito com a comunidade, reunimos com vários parceiros da GR, também na construção e fortalecimento das políticas públicas para que essas populações possam acessar a comunidade São Domingos, e a gente está fazendo essa escuta para tentar, na conversa com essas pessoas, que eles possam nos dizer qual é o impacto que esse programa está tendo na vida deles. A primeira impressão que a gente tem é que efetivamente o trabalho vem sendo realizado aqui pela GR. A equipe técnica que a gente está conhecendo é uma equipe muito preparada, muito qualificada e muito dedicada.
Luiz Antônio, presidente da comunidade São Domingos, relata que fica agradecido com a presença da equipe nesse processo de escuta dos comunitários.
Quero agradecer essa equipe maravilhosa, continuo dizendo, da EGR, que trabalha com nós aqui como federação, com Flona, né? Ainda estou essa equipe agora de Brasília, isso é maravilhoso para nós. A nós ouvir e eles levarem as nossas decisões que a gente toma aqui para eles nos ajudar. Então, isso daí eu agradeço de coração a presença de todos que estão aqui também.
Para a dona Marceline, também comunitária de São Domingos, a reunião foi bastante produtiva e um incentivo a mais para quem ainda não foi contemplado com o programa Bolsa Verde.
Eu quero dizer que a reunião foi muito boa, né? É o mais incentivo para a gente trabalhar em proteção à floresta, trabalhar com todos os produtos daqui da nossa região, né? Como nós nascemos e se criamos aqui e a gente carrega a tradição antiga. Então, eu convido todo o pessoal da comunidade para que eles também façam o mesmo que a gente está fazendo, participando, conhecendo, e que daqui mais uns dias, quem não acessa o Bolsa Verde, pode acessar.
José Rizonei de Assis, analista do ICMBio, lotado na Flona do Tapajós, destaca que a execução desse trabalho tem surgido bons resultados, com medidas e atividades que têm gerado impacto para as famílias, entre elas a ampliação da emissão do Cadastro da Agricultura Familiar.
Essa unidade de conservação federal, ela foi contemplada com a política pública de assistência técnica para as famílias tradicionais beneficiárias do território. São 844 famílias contempladas, e uma instituição foi selecionada pela Agência Nacional de Assistência Técnica, ANATER, para realizar essa assistência junto às famílias da unidade, que nesse caso é a empresa GR. E esse trabalho tem surgido bons resultados, né? com medidas e atividades que têm gerado impacto para as famílias. Uma delas é a ampliação da emissão do cadastro da agricultura familiar, que permitiu e está permitindo, na verdade, as famílias acessarem outras políticas públicas.
Demais comunidades e aldeias também estarão recebendo a equipe técnica durante esta semana. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Liderança indígena defende união entre Brasil e Peru para a proteção da Amazônia. O pronunciamento aconteceu durante o 10º encontro da Comissão Transfronteiriça, realizado em Cruzeiro do Sul. Acompanhe com Laysa Maia.
Durante o 10º encontro da Comissão Transfronteiriça, realizado em Cruzeiro do Sul, uma mensagem ecoou forte. Proteger a Amazônia é uma missão que precisa de união entre países, povos e governos. O líder indígena Arlindo Ruiz Santos, do povo Axinica, destacou que a defesa da floresta vai além dos territórios indígenas. É uma luta pela vida de todos. Representando a comunidade Dulce Glória, no Alto Juruá, ele lembrou que muitas nascentes de rios que abastecem o Brasil estão no Peru, reforçando a importância da cooperação entre os dois países. Arlindo também fez um alerta sobre a falta de diálogo diante de projetos que impactam as comunidades, como a abertura de estradas ilegais. Segundo ele, é fundamental garantir o direito à consulta prévia e o respeito aos povos tradicionais. O líder reforçou ainda o papel dos indígenas na preservação ambiental e no combate às mudanças climáticas. Nós não destruímos a floresta, nós cuidamos dela, afirmou. Ao final, deixou um apelo: a proteção da natureza exige união. Afinal, é dela que vem a água, o ar e a vida de todos nós. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Lucineide Pinheiro.
Editorial.
A voz das águas. Quero iniciar a reflexão de hoje manifestando minha gratidão a todos e a todas que lutam pela preservação de nossos rios. Cuidar das nascentes, igarapés e rios da Amazônia não é um capricho ambientalista. É uma questão de sobrevivência geopolítica, climática e econômica. É preservar a vida aquática e humana. A vastidão dos recursos hídricos da Amazônia, que detém cerca de 20% de toda a água doce líquida da superfície da Terra, a imagem da Amazônia como lugar de riqueza hídrica inesgotável, rios imensos de águas claras, barrentas ou negras, adornadas pelo verde da imensa floresta, tem gerado uma sensação de invulnerabilidade que está nos levando à beira de um colapso. A crise recente de secas históricas nos rios da Amazônia, atingindo níveis jamais vistos, não é um acidente da natureza. É a materialização de uma equação perversa que combina aquecimento global, impulsionado pela queima de combustíveis fósseis, com a rapinagem local. O desmatamento, que avança como uma ferida aberta, é o principal vetor de destruição. Soma-se a isso os riscos silenciosos da mineração ilegal, do ouro, que despeja mercúrio dos rios, contaminando os peixes e as populações que deles se alimentam. É preciso ressignificar nossos valores. Não se pode tratar a água da Amazônia como um recurso infinito ou como um mero obstáculo a ser superado por hidrovias para beneficiar empresas multinacionais. A imposição de grandes projetos hidroelétricos e hidrovias ameaça não apenas o fluxo do rio, mas a própria existência de nosso modo de vida. Para nós, amazônidas, a água de nossos rios não é apenas um recurso, é território sagrado, é identidade. A resistência em Santarém pela revogação do Decreto 12.600 mostrou que a defesa da água amazônica também se faz com corpos na linha de frente. Porém, vale lembrar que a água da Amazônia não pertence apenas aos indígenas, ribeirinhos ou aos estados da região. Ela é a espinha dorsal da estabilidade climática da América Latina. Cuidar dela exige coragem política para enfrentar os interesses que lucram com a destruição. Porque, ao contrário do que pensam os exploradores, quando a última árvore cair e o último rio se tornar um fio de lama, não haverá ouro, gado ou soja que sustente uma região sedenta. Vida longa ao Tapajós, ao Amazonas e a todos os nossos rios. Até o próximo encontro.
E encerra aqui a edição de número 4.418 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Laísa Maia, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Jamile Soares e Júlia Viana. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.